Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
Agora são 3h18.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre os grupos de risco do novo coronavírus, porque, de acordo com dados do Ministério da Saúde, até o início de abril, 8 em cada 10 pessoas que morreram com a Covid-19 tinham algum fator de risco associado.
São pessoas com doenças cardiovasculares, diabetes, doenças neurológicas, entre tantas outras. E para explicar os riscos do agravamento dos casos da Covid-19 e a contaminação, nós vamos conversar com o médico infectologista Tomás Albuquerque. Boa tarde, doutor Tomás.
Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Anne. Boa tarde aos ouvintes.
Boa tarde, doutor Tomás. Antes da gente começar, eu queria lembrar para os nossos ouvintes, para quem quiser participar com a gente, pode mandar suas perguntas pelo painel interativo, pelo nosso WhatsApp 99147-8520, ou, se você preferir, ligue direto para a Rádio Jornal. O Val já está esperando sua ligação e fale diretamente com o doutor Tomás. Doutor Tomás, para começar, queria lhe fazer uma pergunta. As pessoas com alguma doença crônica, por exemplo, tem mais chances de se contaminarem com a Covid-19 ou é o risco de agravamento dos casos que é maior?
Então, Anne, na verdade, a suscetibilidade, ou seja, a chance do indivíduo adquirir a doença, ela é universal. Ou seja, não só os pacientes que têm comorbidade, não inclusos no grupo de risco, como pacientes que não estão nesses grupos de risco, eles têm a mesma chance de adquirir a doença. A diferença é o comportamento da doença nesses grupos específicos, que têm maior risco para complicações da doença.
Certo, Arilson?
Doutor, boa tarde mais uma vez. Um dos grupos que estão são apresentados como grupo de risco, né? As pessoas com hipertensão, nós já te falamos sobre isso aqui em outras oportunidades, eles estão do grupo de risco, hipertensos. Mas como é que a gente classifica esse risco para o hipertenso? Ele apenas ser hipertenso o coloca no grupo de risco, ou para que isso se agrave ele precisa estar com as suas taxas fora de controle, doutor?
Na verdade, não só para os pacientes hipertensos, mas também para todas as outras doenças crônicas, a descompensação não adequada, adequado controle dessa condição, o coloca maior. O simples fato de ele ser hipertenso, mas se for um paciente hipertenso bem medicado, controlado, tem visitas regulares ao seu cardiologista, utiliza medicamentos de forma correta, esse risco ele é minimizado, com certeza.
A gente vai então para o telefone com a pergunta do ouvinte Carlos Melo, que está no IPSEP. Boa tarde, Carlos.
Boa tarde. Ô, doutor, eu queria saber o seguinte. Dia 15 de março, eu comecei a corizar muito, só corize. Corize, 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 corize. Depois veio uma tosse seca acompanhada. E eu tomei paracetamol, aliás, tomei muito de gripe para sustentar a corise, mas ela diminuiu, mas continuou, foi pertinente por uma semana, em torno de uma semana. Em seguida, aquela tosse seca, passou a vir uma secreção branca, não era catarro, era branca. Isso durou um total de 14, 15 dias. Eu não fui fazer teste, porque eu aconselhava que só ia fazer o teste, procurar ambulatório se tivesse falta de ar. Como eu não tive, eu não procurei. Mas até hoje eu não sei o que eu tive. Eu nunca tive uma virose dessa qualidade, que eu ficasse corizando, e com tosse seca, e logo após me colocava, como se fosse catarro, os broncos roncavam, como se tivesse infeccionado com catarro, mas saía uma secreção branca, branca mesmo. Eu queria que o senhor me desse uma luz, se isso já foi o corona ou se foi outra coisa.
Então, seu Carlos, na verdade, os sintomas que o senhor teve foram sintomas inespecíficos, característicos de uma infecção respiratória que pode ser causada por qualquer vírus respiratório, não só o vírus corona, né, mas também o vírus da influenza e outros vírus respiratórios. A ausência de febre, que o senhor relatou, diminui um pouco a possibilidade do diagnóstico, embora não seja um sintoma sempre exigido, sempre presente no paciente que tem o diagnóstico de coronavírus. Então, assim, naquela época, no dia 15 de março, onde ainda a transmissão comunitária no nosso estado estava começando a aumentar, né? Então é possível, sim, que tenha sido o coronavírus, mas é muito difícil a gente ser afirmativo nesse diagnóstico sem ter exames confirmatórios.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os grupos de risco da Covid-19, por que essas pessoas estão no grupo de risco, qual o risco maior, é o de contaminação, é o de agravamento, por exemplo, dos casos. A gente está recebendo o médico infectologista Dr. Tomás Albuquerque, ele já explicou que o risco de contaminação é o mesmo para todo mundo. A questão aí é o agravamento dos casos. Agora, doutor Tomás, quem vai participar do nosso consultório é o nosso ouvinte Eronildo, de Dois Unidos. Eronildo, muito boa tarde para você.
Boa tarde. Boa tarde, Rádio.
Boa tarde, Eronildo.
E aos ouvintes da Junção. A minha pergunta é para o doutor. Eu sou diabético, pressão alta, estou com buraco no pulmão, estou tomando aquela uma pompinha de manhã, de tarde e de noite. E eu pergunto ao doutor, eu saio quando eu vou ao banco, porque quando eu vou ao banco, ele diz que minha esposa não pode receber não, por causa da biometria eu tenho que ir. Eu saio uma vez por mês. Hoje eu saí para tomar o remédio da gripe. Mas quando eu saio, eu uso aquela máscara, lavo minhas mãos bem com álcool. Eu pergunto a ele se eu tenho algum risco quando eu chegar em casa. Porque quando eu chego em casa, eu tiro a máscara, boto na água sanitária, lavo minha mão com sabão, tomo meu banho e pergunto se eu tenho algum risco de ser contaminado com esse coronavírus.
Então, senhor Anildo, é muito boa pergunta. É muito importante a gente recomendar cada vez mais para os pacientes que estão no grupo de risco, principalmente, as medidas restritivas, né? Principalmente a questão do isolamento social e não circular muito em ambientes onde haja aglomerações. Por exemplo, locais como bancos, enfim. Né? Então, essas medidas são fundamentais, todo cuidado deve ser tomado, né? Evitar ficar muito tempo em filas, a utilização de máscaras é efetiva, né? Principalmente ao transitar por transporte público, em ambientes aglomerados, e a higienização das mãos frequente, evitar o contato das mãos com o rosto, com a face, né? E ao chegar em casa, executar essas medidas que o senhor já tem executado, né? Lavagem de mãos, cuidar da higiene, da limpeza dessas máscaras de tecidos, né? Quando são máscaras de tecido, porque as máscaras, as outras máscaras devem ser descartadas, né? Após o uso, e a higienização das roupas e tudo mais.
Doutor Tomás, o senhor falou que o hipertenso, se ele estiver medicado, ele já diminui chance de agravamento, por exemplo, de uma possível infecção da Covid-19. No caso do Eronildo, ele é hipertenso, ele é diabético. Isso também vale, por exemplo, para os diabéticos que estiverem aí controlando essa glicose?
Sim, com certeza, Anne. Na verdade, o risco de complicações decorrentes da infecção pelo coronavírus nos pacientes com doenças crônicas está associado não só ao seu controle adequado, mas também ao tempo de diagnóstico, né? Às vezes, um paciente que tem um diagnóstico mais recente de diabetes, hipertensão, ele vai ter um risco menor do que quem já tem durante um tempo maior, né? 5, 10, 15 anos. Então, o tempo de evolução da doença tem interferência, sim, nas consequências da infecção pelo coronavírus e o controle de todas essas doenças crônicas. A diabetes também é uma delas, né? Então, controle glicêmico, adesão às medidas dietéticas, a execução regular de atividade física, que nessa fase de isolamento social, elas foram um pouco mais prejudicadas, né? Limitam um pouco o indivíduo a executar suas atividades diárias. Mas isso pode ser feito com criatividade dentro do ambiente domiciliar, às vezes no quintal, dentro casa, na sala de casa, fazer atividades que possam contribuir também para o controle dessas doenças, não só o controle medicamentoso, mas também o controle de medidas de hábito de vida.
Tá certo, Erilson?
Pois não, doutor Tomás, uma pergunta do nosso ouvinte Tiago, lá em Boa Viagem, ele está na internet perguntando para a gente no nosso painel interativo. Boa tarde, minha pergunta para o consultório. O meu pai fez uma ponte de safena e coronárias em 2011, uma cirurgia muito invasiva. Ele se enquadra hoje no grupo de risco?
Boa pergunta. Sim, ele se enquadra, né? Na verdade, e já foi noticiado, né, daqueles pacientes que evoluíram com complicações, inclusive óbito, aqui no Brasil, principalmente, mais de 74% desses pacientes têm pelo menos um fator de risco. Quais são eles? São principalmente doenças cardiovasculares, são as doenças mais frequentes, pacientes que tiveram um infarto, que têm hipertensão, que têm outras doenças do coração, seguidos aí da diabetes, das doenças do pulmão, incluindo aí o tabagismo, bronquite crônica, asma brônquica, e também outras doenças como doenças neurológicas, renais, doenças hepáticas, né? Principalmente em pacientes acima de 60 anos de idade. 75% dos pacientes no Brasil até o momento que faleceram, né, são indivíduos acima da faixa etária de 60 anos. Uma questão interessante é que uma das comorbidades, que é a obesidade, ela é um problema também, um fator de risco para complicações da infecção pelo coronavírus, e ela foi mais presente nos levantamentos entre os casos que foram a óbito em indivíduos com menos de 60 anos. Então, indivíduos um pouco mais jovens, que são obesos, também estão em risco de adoecer.
Mais uma pergunta...
Mais
oh, pois não, doutor. Mais uma pergunta que chega pela internet aqui. O Paulo Matos, ele está na Imbiribeira. Meu filho tem 37 anos e acusou hemacromatose. Faz sangria duas vezes por ano. Ele é grupo de risco, doutor?
Então, doenças hematológicas, né, que inclusive a hemacromatose também pode agravar, culminar com problemas também do fígado, né, depósito de ferro no fígado, também configuram como doenças crônicas e que têm um risco um pouco maior de complicações associadas ao coronavírus. Claro que em espectros diferentes, né, doenças hematológicas, como, por exemplo, anemias hemolíticas, doenças onco-hematológicas, né, doenças linfoproliferativas como leucemias, linfomas, todos eles têm um risco bem maior de serem acometidos por uma complicação da infecção pelo coronavírus do que outras doenças.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os grupos de risco da Covid-19, que é a doença provocada pelo novo coronavírus. Estamos conversando com o médico infectologista, o Dr. Tomás Albuquerque. E agora a gente está com um ouvinte no telefone, que é o Gustavo, do Cabo de Santo Agostinho. Gustavo, muito boa tarde para você.
Boa tarde. A dúvida que eu tenho é o seguinte. Minha tia, ela teve tênia, mas no caso ela não tem mais, mas ela tem 47 anos. E todos os dias, antes de dormir, ela tem que tomar Rivotril e Gardenal. Ela se enquadra no grupo de risco?
Então, ela, apesar de não ser uma paciente idosa, né, e não ter tido uma doença crônica como a parasitose, utiliza alguns medicamentos que podem, na possibilidade de ter a doença do coronavírus e precisar utilizar algum tratamento, mesmo que seja para aliviar os sintomas, a interação com medicamentos de uso crônico também podem causar problemas. Né? Então, é muito importante a gente até lembrar que nesse período de epidemia, onde há uma busca incessante por terapias que possam minimizar os impactos da infecção em busca da cura, já foi comentado aí o uso de antiparasitários para tratamento do coronavírus, é importante a gente alertar para que a população evite usar medicamentos, né, sem prescrição médica. Né? Muitas pessoas fazem uso de outros medicamentos de uso crônico, né, e que ao utilizar medicamentos não objetivo de tratar o coronavírus, medicamentos esses sem comprovada eficácia, podem acabar apresentando efeitos colaterais pela interação com esses medicamentos de uso crônico.
Doutor Tomás, chegou uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp do Daniel. Ele diz que é soro positivo e pergunta se tem área de risco para ele, porque ele continua trabalhando normalmente no centro do Recife.
Então, Daniel, na verdade, a condição de infecção pelo HIV, né, pacientes que vivem com o vírus do HIV, eles podem estar em situação de imunodeficiência, né, a imunidade baixa por conta da infecção, caso não estejam em uso regular de medicamentos específicos para o tratamento do HIV. Né. Aquele paciente que é bem aderente ao tratamento com o uso de medicamentos antirretrovirais, que acompanha a sua doença, né, tendem a estar num estado de imunidade adequado, né, semelhante a quem não tem a doença, se utilizando adequadamente os seus medicamentos. Né. Então, o paciente que tem infecção pelo HIV, não tratado, sim, ele é um paciente considerado no grupo de risco para as formas graves do coronavírus. Mas um paciente que tem infecção controlada, com o uso de medicamentos, né, antirretrovirais de forma adequada e regular, tem um risco bastante reduzido de complicações.
Erilson?
Ok, Anne. Dr. Tomás, tem uma pergunta aqui do Hamilton, da Lagoa do Araçá. Ele está preocupado com a esposa dele, que é asmática e alérgica crônica. Ela trabalha em um hospital que atende pacientes do Covid-19. Ela deve ser afastada? No momento, ela está de atestado temporário por 15 dias. Mas ela é do grupo de risco, doutor?
Olha, como a gente falou, algumas doenças, né, inclusive presentes em pacientes mais jovens, como é a asma brônquica, elas podem ser controladas adequadamente. Né? Aquelas doenças que não têm um controle adequado, que têm uma intensidade maior, por exemplo, o paciente tem asma de difícil controle, ele deve ser recomendado o afastamento de suas atividades, principalmente em sendo profissional de saúde, que certamente será um indivíduo muito mais exposto à infecção pelo coronavírus do que outras pessoas que não são da área da saúde. Né? Então, asma brônquica leve, inativo, que é tratada com medicamentos de forma adequada, não necessariamente recomenda afastamento, né? Mas deve sim ser observado e analisado com cautela.
E levando-se em consideração, sobretudo, o bom senso, né? Cada empresa está tomando suas medidas de prevenção para o funcionário que está com algum sintoma ou que é do grupo de risco e também para preservar a saúde geral dos outros colaboradores, não é isso, doutor?
Exato, com certeza. Qualquer profissional de saúde que esteja adoentado, principalmente com sintomas respiratórios, ele não deve estar trabalhando. É até difícil, né, para o próprio funcionamento do sistema de saúde, o afastamento de muitos profissionais por conta de doenças, às vezes com sintomas que não são tão intensos, que não são incapacitantes, mas é fundamental o rigor nessa regra, né, do profissional de saúde não estar trabalhando doente.
Ok, Anne.
Erilson e doutor Tomás, chegou uma pergunta pelo nosso WhatsApp, o Carlos de Jardim Atlântico, ele mandou um áudio, então vamos ouvir o que ele diz.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Erilson. Eu queria saber do doutor Tomás, aqui é Carlos de Jardim Atlântico. Eu tenho 61 anos e tenho diabetes, só que eu estava nativo trabalhando. A vacina para essa doença, se Deus quiser, vai ser descoberta, mas até agora não. Se caso a curva baixar e o pessoal voltar a trabalhar, eu ainda não vou estar correndo o risco voltando?
Boa pergunta, né? Chamando a atenção em relação à vacina para coronavírus que ainda não está disponível, talvez, provavelmente, esse ano ainda não teremos disponibilidade de vacinas. Lembrar que para a população de risco, principalmente os idosos acima de 60 anos, é recomendado a vacinação para influenza, para que haja uma redução da incidência de uma outra doença viral, que pode, inclusive, se apresentar em combinação com a infecção pelo coronavírus. A gente tem observado esses pacientes com co-infecções. Né? E lembrar que as medidas restritivas, elas devem ser direcionadas por ordem do governo, né, das autoridades regulatórias, e elas não devem ser destituídas de forma radical, ela deve ser destituída de forma paulatina. Então, primeiro, as pessoas que já tiveram a doença e supostamente estarão imunes, pelo menos temporariamente, né, vão voltar ativa. Depois, as pessoas também que não são de grupos de risco, para só, finalmente, as pessoas que estão em risco maior de complicações voltarem às suas atividades habituais. Né? Então, a questão do isolamento, que a gente chama de isolamento horizontal, quando toda a população deve estar executando medidas restritivas de isolamento, né, elas devem depois ser recomendadas de isolamento vertical, ou seja, aquele isolamento só para aqueles grupos de risco, e depois a volta à normalidade, que a gente ainda não sabe exatamente quando isso vai ser possível.
No nosso consultório de hoje, nós estamos conversando com o Dr. Tomás Albuquerque, médico infectologista, tratando sobre grupos de risco, tudo isso que está acontecendo nesse momento de pandemia do novo coronavírus, e os ouvintes mandando perguntas aqui pelo nosso painel interativo, pelo nosso WhatsApp e também pelo nosso telefone. O João em San Martín, ele está dizendo aqui: doutor, tive câncer há 10 anos, faço acompanhamento oncótico anual, eu sou considerado grupo de risco?
Então, é interessante essa pergunta, né? Pacientes que tiveram câncer, que foram submetidos a tratamentos para o câncer específico, né, quimioterapia, radioterapia, há, em geral, uma tendência a haver queda da imunidade após o tratamento, uma queda da imunidade duradoura. Né? Então, o paciente volta a se restabelecer, tem até a possibilidade de ser considerado curado do seu problema, do câncer, né? Mas ele pode ter algumas consequências a longo prazo do tratamento quimioterápico. Então, esses pacientes devem ser avaliados de forma individualizada. Né? Então, pode haver, sim, um risco de imunidade mais baixa e complicações um pouco mais graves decorrentes da infecção pelo coronavírus.
Ou seja, doutor, mais uma situação em que a gente tem que observar a situação de estabilidade da saúde de cada pessoa, não é isso, doutor?
Exato, exato. Então, simplesmente, o tratamento de uma doença que pode ser autolimitada, como o câncer, por exemplo, ele tem que ser avaliado dentro de um contexto maior de outras doenças associadas. Lembrar que boa parte dos pacientes que tiveram uma evolução mais grave, necessitaram até o momento de internação em unidade terapêutica intensiva, vieram a falecer, eles não tinham apenas uma comorbidade, uma doença crônica, tinham uma combinação de mais de uma doença crônica. Então, muitas vezes, outras doenças acabam sendo surgindo como consequência de terapias como câncer, né, ou de terapias de outras doenças, né? Por exemplo, doenças reumatológicas, há uma necessidade de tratamento com medicamentos imunossupressores. Por exemplo, um medicamento muito conhecido chamado corticoide, que é indicado para tratamento de doenças crônicas, e esse mesmo medicamento induz no paciente uma condição de imunodeficiência, de imunidade baixa, né? Deixando também o paciente mais vulnerável às formas mais graves da doença.
Obrigado, Luane Barreto.
Doutor Tomás, mas apesar dos riscos de complicações serem maiores, isso não quer dizer que uma pessoa de um grupo de risco, né, que seja considerada de um grupo de risco, esteja com essas doenças todas, comorbidades, ela não vá se curar da Covid-19, né?
Com certeza, Anny. Na verdade, assim, a gente sabe que uma grandíssima parcela da população infectada pelo coronavírus, ela vai ter um curso da doença muito leve. Né, mais de 80%, 85%. Esse grupo de risco tem a tendência a ter um pouco maior chance de ter as formas mais graves ou intermediárias da doença. É uma forma de pneumonia pelo próprio vírus, do coronavírus, ou uma forma mais grave, que chama-se insuficiência respiratória, a síndrome respiratória aguda grave, que necessariamente deixa o paciente numa condição de maior risco de morte. Mas, de fato, não é sempre que o paciente fizer parte de grupos que vai ter uma doença grave. Né?
Doutor Tomás, Leonardo, de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, está dizendo que o pai dele tem 85 anos e que já fez ponto safena. Mesmo assim, o pai insiste em caminhar todos os dias, como sempre fez. Só que, né, agora, né, sozinho, sem ninguém. Aí ele pergunta se mesmo o pai fazendo isso, isolado de outras pessoas, ele não diz se ele caminha, assim, por exemplo, na área do prédio, ou se é na rua, ou se é na área da casa. Ele não fala. Mas ele diz que mesmo o pai fazendo essa caminhada sozinho, isolado de outras pessoas, se o pai, por ser idoso e por já ter passado por uma cirurgia no coração, se ele corre riscos por conta da Covid-19.
Exato. Na verdade, corre sim risco, porque ele, o fato dele sair de casa, por exemplo, se ele morar num condomínio, num edifício, ele pode transitar por áreas onde as superfícies de contato, por onde ele vai passar, pode ainda ter algumas partículas virais de outras pessoas que passaram por aqueles ambientes comuns e que muitas vezes não tem uma rotina de higienização adequada, né? Então, assim, o simples fato de sair de casa, mesmo que esteja sozinho, usando a máscara, né, pode sim ainda colocar a pessoa em risco. É o fato, por exemplo, de ir ao supermercado, mesmo usando máscara, mas aí vai circular num ambiente que pode não estar sendo frequentemente higienizado e acabar se contaminando com o vírus no ambiente.
Tá certo, Erilson?
Ok, Anne. Doutor Tomás, a gente tem percebido, é comum nessa época, que toda e qualquer situação que fuja um pouco da normalidade da saúde de cada um de nós, a gente sempre faça conexão com a Covid, com o coronavírus. Como especialista, doutor, se o senhor pudesse dar um conselho para o nosso ouvinte, o senhor diria que em que situações as pessoas deveriam, de fato, iniciar uma preocupação maior quanto a isso e em que situações ela pode ficar um pouco mais tranquila, doutor?
Então, uma pergunta muito bem colocada, né? A gente tem aprendido cada vez mais, todos nós, não só infectologistas, como todos os profissionais de saúde, de todas as especialidades médicas, inclusive, aprendido muito com a doença. Quanto mais casos surgem, mais formas atípicas vão sendo identificadas, outras características clínicas da doença vão sendo descritas e a gente vai conhecendo um pouquinho mais essa doença. Mas a gente tem que lembrar que os sintomas principais da doença são principalmente sintomas respiratórios e febre, né? Então, dor no corpo, moleza, perda do apetite, sintomas bem específicos, mas tosse, coriza, dor de garganta e febre são os principais sintomas, né? E que muitas vezes eles não vão se apresentar de forma intensa logo no início do quadro, né? Cerca de 48, 72 horas depois a doença pode vir a progredir. E nessa fase é importante a observação sobre a persistência de febre, a persistência dos sintomas respiratórios, principalmente da tosse, que talvez o sintoma, a febre e a tosse sejam os sintomas mais comuns, e o surgimento de falta de ar. A falta de ar, sim, é um dos critérios de maior gravidade, um sintoma de alerta que devem fazer o indivíduo que está doente buscar assistência médica.
Tá certo, doutor Tomás. Muito obrigada por esse consultório, por todas as orientações que o senhor deu aos nossos ouvintes e parabéns pelo trabalho também, viu?
Obrigado pela oportunidade de estar informando a nossa população todas as notícias e as informações importantes para o cuidado de todo mundo.
Gente, doutor Tomás é médico infectologista, trabalha no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Hospital Correia Picanço, também Hospital Esperança, Memorial, e o telefone do consultório é o 3131-7892. Quem perdeu o consultório do Rádio Livre, daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal, nos principais distribuidores de podcast e também será reprisado durante a madrugada. Rádio Livre de hoje está chegando ao fim. Mas a gente volta amanhã, né, Erilson? Às 14h.
Com certeza, amanhã às 14h tem mais uma edição do Rádio Livre. Anne, foi um prazer fazer o programa com você.
Prazer é todo meu. Volte sempre, viu?
Um abraço.
Portas abertas. Gente, a produção do Rádio Livre foi de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. A editora executiva é de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.